Salve, salve, my friend George. Hoje eu mudei.
Ah, você mudou hoje,
mudei,
né?
Mudei.
É, mas você se atentou a um detalhe importantíssimo?
Não.
Na composição da mesa?
Não. Você vai falar do quê?
Hã?
Vai, fala.
Das cores das nossas camisas. Obrigado em homenagem,
homenagem a... Obrigado pela homenagem. Ah, não sei, ao verde.
Não, isso, ao verde como um todo.
Ao Eagles.
Ao Eagles.
Ah, né? Muito bem.
Ao
muito
Palmeiras, bem. Você sabe que eu faço homenagem sempre pra você, né? É, eu tenho esse carinho.
Eu tô careca de saber. Putz, hoje foi minha piada horrível.
Tio do pavê.
Ganhei, fui mais rápido que você hoje. É que eu acordei cedo. Não, acordar cedo eu acordo todo dia, mas eu já tô elétrico já há 3 horas trabalhando, então tá bom.
E o seu azul é homenagem a algo especial?
Não, assim? Ao céu, pronto.
Ao céu.
Obrigado. Tá bonito, é, tá sinal, bonito. Né? Hoje é. Está. Hoje, quando estamos gravando aqui, hoje é quinta-feira que a gente tá gravando, não
isso,
estou errado.
Exatamente, quinta-feira.
Dia quanto? De 8 de fevereiro.
8
né?
de fevereiro.
É, este programa está indo ao ar nesta terça-feira. Estou errado? Não, não estou. 13 de fevereiro. Já tivemos o Super Bowl.
Na próxima, né? Quer dizer,
nessa, tá rolando, né? É. Quem tá vendo não tá na quinta-feira, tá na terça, pô. Caramba. Temos o Super Bowl que já rolou, não sabemos quem foi campeão, não temos a bola de cristal aqui. E já tivemos o NFL em Brasa, segunda edição, aqui no Brasil. E trouxemos, obviamente tinha que ser antes, porque depois é carnaval também, pera lá, né? É. Estamos fora aqui, o pessoal ia matar a gente se a gente falasse, ó, galera, vamos ter que gravar segunda-feira de carnaval. Não ia rolar.
Né? Trouxemos o cara, né?
Trouxemos o cara.
O cara.
Pedro Rego Monteiro, sócio fundador da Effect Sports, pode ser isso?
Pode ser isso.
Não errei, né?
Não, é isso aí.
Pô, Pedrinho, prazerzaço tê-lo aqui. Você que já foi colaborador da Máquina do Esporte, a gente estava lembrando aqui em 2007.
2007.
Você já tinha Effect? Não.
Não, foi um, a gente começou a Effect em 2008. 2007 eu estava terminando o Pan-Americano, que eu...
Enfim, ah, é verdade.
Primeiro contato ali com o marketing esportivo foi no Pan, formado em economia, nada a ver. A ver, na verdade tem a ver, mas menos a ver. E aí em 2007 eu tinha terminado o Pan já, ia ter o IEG, aquele evento de patrocínios em Chicago. E enfim, eu já ia, aí eu te dei, a gente já era... amigo já há um tempo, falei, pô, Eric, tô indo, rola de fazer uma coluna pra Máquina, e aí você falou, não, bora. E aí foi. Aí foi um ano, foi um pouquinho antes de abrir a Effect. A Effect começou em 2008.
É isso mesmo, começou em 2008, é verdade, foi depois do IEG.
É. Então ele é um colunista dos primórdios.
Cara, ele é um dos primeiros, sem brincadeira, ele foi um dos primeiros colaboradores nossos, que foi muito legal, inclusive, legal, porque assim, a IEG é um, acho que é a melhor evento de patrocínio é, né? esportivo no mundo, assim. A gente vai conseguir, o Reginaldo tá aqui, o Regi, nosso head comercial.
Eu me lembro que na época era um negócio mega revolucionário, que eles falavam do para cada $1 investido no patrocínio, tem que ter 3x de investimento e ativação. Cara, 3x. Né, aqui o pessoal ainda vendo placa, né, nada a ver. Mas foi...
E a gente já entendeu esse conceito aqui no Brasil?
Eu acho que o mercado entendeu há um tempo, mas assim, aplicar realmente eu acho que é uma coisa mais recente, né? E ainda a coisa da visibilidade ali ainda seduz muito e, claro, para certas marcas é fundamental. Né? Você vê tudo que está rolando aí de betting, enfim, de awareness e tudo. Mas sim, você vê muito mais hoje do que você via antigamente, até porque você tem muito mais o digital, enfim, várias outras ferramentas novas aí, que também nesse universo digital de influenciadores, né? que não existiam naquela época. Né?
Puxei a cola enquanto isso. Porque era isso que eu queria lembrar aqui. Bom...
A
Effect é a agência... É, a Wagner Janela passou pra gente. A Effect é a agência da NFL aqui no Brasil, certo?
Uhum.
Cuidando da área de digital.
Começou com digital.
Começou com digital lá em 2018, né? Que foi quando ganhou
2015.
2016, isso.
Daí começou com digital, patrocínios, que a gente tá há um tempo, mas começou a contar um pouquinho do planejamento. Direitos e eventos.
Direitos de transmissão. Então, que é o acordo com a Rede TV, por exemplo.
Acordo com a Rede TV foi a gente que
costurado para
vocês. Costurou.
Digital, patrocínios, eventos e direitos.
E direitos.
Esses são os quatro pilares.
No Brasil, de direitos. A NFL já tinha, né, antes da gente entrar, um acordo longo com a ESPN, que faz um trabalho maravilhoso. A Rede TV a gente costurou um com Globoesporte.com também, então a gente tem o NFL.com.br meio que hospedado dentro do GE. Esse é mais recente também.
É isso. A Effect trabalhou já com várias marcas, né? No ambiente de ativação de patrocínios.
Também.
Né? trabalhou, eu lembro disso, a gente conversou bastante em 2016, cuidando do Team USA nos Jogos Olímpicos do Rio. Né? Cuidou também do leilão, né? Que a gente trabalhou junto, né? Do leilão da memorabilia.
Tem umas histórias boas aí de. Mas depois eu conto.
Rei Rainha do Mar.
Rei Rainha do Mar.
Grangiro.
Grangiro, evento de mountain bike.
Raia Rápida.
Raia Rápida.
Meia Maratona do Cristo.
Meia Maratona do Cristo.
E Liga Universitária do Brasil, é isso?
Liga Universitária. Uma Liga Universitária de Futebol. Futebol bretão.
Futebol.
Né?
Futebol bretão, agora ele foi.
Mas também foi o sobrenome dele, né? Rego Monteiro. Ele ia falar futebol de outra maneira. Futebol,
quem trabalha com a NFL já treinou isso bastante. Mas é uma Liga Universitária que já existia. O Vinícius é um cara super empreendedor que montou, um cara que teve uma história muito bacana de esporte universitário, bolsista e tudo, jogou futebol. E aí convidou a gente para entrar. A gente entrou esse ano passado, né? São oito faculdades de São Paulo, oito do Rio. A gente já conseguiu ano passado botar na GOAT. Na GOAT ou no GOAT?
GOAT.
Nos dois. E no nosso futebol também, enfim. É um conteúdo ainda muito precisa ser trabalhado. Mas esse ano, Clear já entrou no passado, já vinha patrocinando, a gente está buscando novos patrocinadores, a gente vê um potencial grande. A gente também entrou na World Foot Volley, né, junto com o Luiz, que também é um cara que há um tempão montou, empreende.
Esse cara é um baita empreendedor também.
A gente, muito tempo, muitas pessoas, você tem que falar com o Luiz, a gente nunca conectou, recente, até através de uns parceiros que viraram sócios do Luiz, chamaram a gente entrou também, então... É também a propriedade que a gente acredita muito, não só para o Brasil, mas para fora. Então, a gente está em conversas aí com... A gente tem uma parceria muito boa com a Wasserman lá fora. Então, junto com a Wasserman, a gente está vendo oportunidade para levar o outro futebol de verdade. Ele já fez eventos lá fora, mas
sim.
Direito de transmissão também, enfim. Levar o evento, internacionalizar mais o evento. Então, a gente sempre teve você mencionou, né, assim, um histórico de tropicalizar produtos. A NBA também foi cliente nosso.
Foi cliente, é verdade.
Até tomei café com o Arnon semana passada. Falei que ia estar aqui, ele... Tem uma história, a NBA levou a gente para a NFL, que depois eu conto. Ele falou, pô, tem que contar essa história. Mas a gente sempre teve história, você comentou, né? Comitê Olímpico Americano, a gente faz agência da Beats, do Leilão, enfim. A gente trouxe o Street League, o SLS para o Brasil, enfim, tem muita coisa aí. Mas também a gente vê algumas oportunidades de levar coisa daqui para fora. Eu acho que o World Futebol é uma que tem muito potencial. Assim, é um conteúdo, a gente estava falando antes, assim, é um conteúdo muito highlightable, assim, de... Né, nesse nosso universo hoje que a gente não tem mais tempo, o attention span ali para ficar vendo coisas muito longas, assim, tem muitos lances de futebol ali que tem milhões de visualizações. Então, assim, isso a gente, quando conversa com distribuidores lá fora, eles falam muito isso. A gente, enfim, o esporte precisa crescer, né, ele já acontece em outros mercados. Israel, surpreendentemente, Sim. tem uma cena forte de futebol. Onde tem brasileiros, Portugal, Miami, Los Angeles, tem a coisa acontecendo. Mas ele ainda precisa se tornar mais...
É muito parecido com o que era o beach volley, quando ele se chamava ainda beach volley.
É.
Né? Vôlei de praia ali nos anos 80, por
Sem
aí.
Uma confederação,
Sim.
uma federation, né, por trás para fazer a coisa crescer.
Ainda? Daqui a pouco a FIFA olha e fala, gostei disso. Ou vai ser a FIFA. Opa, peraí, gostei também.
O que pode ser positivo, né? Assim, mas é um esporte, assim, não sei se é... É utópico demais, mas eu acho que é um esporte que tem potencial olímpico daqui a alguns anos.
Ah, tranquilamente.
Daqui a talvez alguns, vários anos.
Uns três ciclos, quatro ciclos, talvez.
Talvez, dependendo de como essa evolução vai ser, assim, mas pelo perfil mais jovem, enfim, tudo que o Comitê Olímpico Americano, o Comitê Olímpico Internacional parece estar buscando, trazer o público mais jovem para o esporte. Eu acho que ele tem, você trouxe, muita familiaridade, muita sinergia, muitas coisas em comum com o que era o beach,
o vôlei
de praia lá atrás. Né?
É um ano de aniversário para a agência, né? 15º ano, né?
15º ano.
15º ano. E no LinkedIn, eu vou pegar minha colinha também, você tem
Boa.
Que pegar a colinha.
Muito bem.
Tem um vídeo muito legal que vocês fizeram e me chamou a atenção algumas coisas. Tá lá assim, nosso foco, branding, conteúdo e mídia, live marketing, esporte e business. Nosso esporte, ativação de marca, audiovisual, planejamento estratégico, inteligência de negócio, design, criação publicitária e produção de eventos.
Faz tudo, né?
E aí termina, que é o que eu achei muito legal, nosso esporte é surpreender.
É. Pô, legal, legal que você pescou. Isso a gente demorou um pouquinho, a gente ficou várias reuniões lá de tal do brainstorming para ver o que, que seria esse slogan nosso, e assim, e veio espontaneamente depois, assim, a gente é um perfil da agência, a gente erra pra caramba, mas a gente tenta pra caramba, então a gente erra pra caramba, mas a gente tem muito prazer em surpreender, assim, a gente, o que a gente faz, a gente realmente precisa ganhar dinheiro, gosta de dinheiro, não tem problema nenhum com dinheiro, assim, poderia ganhar, tá ganhando mais dinheiro, se fosse até mais foco, mas assim, eu acho que o que dá mais prazer pra gente, e não é uma coisa só minha, né, hoje nós somos quase 50 pessoas na agência, assim, eu acho que é uma coisa muito comum, entre a liderança, não só a liderança, acho que todo mundo que está ali, assim, quem acaba ficando na agência é esse prazer em surpreender quando a gente faz um Rei Rainha do Mar, quem está ali, né, participando, pagou a inscrição para fazer, surpreender patrocinadores, surpreender, enfim, a NFL, surpreender. Então, quando a gente... É difícil traduzir para o inglês, né? A gente não chegou ainda nessa tradução para o inglês, mas assim, é uma verdade... Nossa, de novo, assim, acho que sem pretensão de achar que a gente, às vezes, também não erra, né? Assim, que esse surpreender, às vezes, também vem pô, esperava mais. Mas, assim, jamais por falta de resiliência, por falta de esforço, por falta de planejamento, por falta de tentar, sabe? Então, acho que encaixou, acho que não, é um slogan que a gente deve manter, porque eu acho que é o que faz a gente... ter clientes, a NFL é cliente desde 2015, enfim, cliente por muito tempo, assim, eu acho que essa está sempre querendo inovar, querendo surpreender.
Continuar surpreendendo.
E nisso, Pedro, quando a gente remonta aí a história, quando começou em 2008, começou já como agência da NBA, não?
Não.
Não, né?
2008 começou, na verdade, eu fui atleta de natação, né, assim, eu sempre achei que daria para cuidar melhor das carreiras de atletas não futebol. Então, assim, a gente começou muito com esse intuito aí de trabalhar atleta. A gente, na época, chamou o Flávio Canto, enfim, a gente montou um projetinho que era o Super Atletas, não sei se você lembra disso, mas chegou a sair na mídia um pouquinho, que a gente até estava vindo desse cenário olímpico, então, assim, tinha essa conversa muito do COI, dessa importância que a gente já falou, assim, do rejuvenescer a marca e trazer mais jovens para o esporte. E na época, muito, muito antes de digital, né, assim, a gente pegou alguns atletas, era o Diego Hipólito, o Giba, o Falcão, a Marta. Enfim, a gente pegou alguns atletas, criou personagens com um cartunista que tinha sido Maurício de Souza, assim, ele criou o Gibonx, o Dielog, assim. E a ideia era levar o esporte para a animação, aonde os jovens, as crianças, era uma coisa mais público bem jovem, já estava, e através desses personagens trazer, né, os jovens para o esporte. Né, assim. E o projeto quase decolou, na época o João Pedro Paz Leme estava na Globo, a Globo quase abraçou, a gente precisava muito na época de TV, né, porque não tinha YouTube, não tinha nada disso, então, assim, a gente precisava realmente da TV aberta ao cabo. A Globo ia abraçar, acabou que não abraçou, a gente foi migrando para outras coisas. Assim, mas voltando, a gente... A NBA veio depois, a Gatorade foi o nosso primeiro cliente. A Gatorade é cliente até hoje.
Até hoje, né?
São 15 anos de... A gente é a agência Gatorade, foi um cliente, ainda é, mas importantíssimo para conectar a gente com tudo que é tipo de esporte. A gente atende CBF, atende todos, claro, os clubes, faz evento, enfim. Muita ativação para a Gatorade, espaço público. E a Gatorade tinha sido cliente minha no PAN, né? Na área de... Eu toquei a parte de licenciamento. A gente teve um Gatorade licenciado oficial dos Jogos Pan-Americanos. E aí, enfim, uma relação boa ali. Quando eu abri a agência, eles estavam buscando uma agência no Rio. E a Gatorade foi o que deu fôlego para a gente, quando a gente tinha 3 pessoas na agência. Era uma receita recorrente, não era enorme, mas pagava as contas ali. Eu tinha um dinheirinho também que o Flamengo, o atleta do Flamengo, ficou me devendo quando eu nadava, me pagou. Então, no fundo, aí eu comecei... Não, mas acabou ajudando. Porque
não, é bom.
Se tivesse ganho antes, naquela época, teria feito besteira, talvez, assim. Mas aí eu tinha esse dinheiro, 50 mil reais, eu me lembro, assim, essa receita da Gatorade. Então, assim, a gente conseguiu, tinha fôlego ali, custo muito baixo, assim, tinha um espaço de 20 metros quadrados, assim, a gente conseguiu realmente se manter, e aí as coisas foram vindo. Aí o Rio ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, então, assim, através também de amigos que trabalhavam comigo no PAN, enfim, me conectaram com o Comitê Olímpico Americano, eles estavam buscando, fui para o Colorado Springs, 2, 3 viagens lá, a gente virou a agência deles, então, assim, daí virou um cliente que pagava em dólar por hora, e era muito trabalho. Então, assim,
que foi... bom, né?
Não, foi fundamental. Eu inclusive, eu, até 2 meses atrás, eu ainda era representante legal do Comitê Olímpico Americano, porque eles não tinham fechado a empresa que eles abriram lá atrás, porque tinha uma questão que juridicamente eu consegui resolver. Enfim, então, estava recebendo até 2 meses atrás, não por hora mais, mas o negócio. Então, assim, foi um cliente, e um cliente muito bacana, né? Um cliente que, assim, a gente foi para Londres com eles, assim, a gente fez, claro, tudo, muito, quase tudo aqui. E aí, Comitê Americano, Gatorade, a Nike estava buscando uma agência no Rio para ativar a Copa do Mundo já também e Jogos Olímpicos. A Nike foi a marca dos Jogos Olímpicos, a marca do Kobe, né? Do
time Brasil.
Do time Brasil. É, e aí, também, me lembro quando o João Schweire, não sei se...
Sim.
Que é um cara genial, assim, ele estava na Nike. Me lembro quando ele foi visitar a agência, ainda estava nesse espacinho de 20 metros quadrados, eu botei Gatorade, Comitê Olímpico Americano. A única coisa que a gente tinha para contar, assim, ele falou, pô... Comitê, a gente contou a história, a gente fechou com a Nike. Tem uma história até rápida, assim, mas boa. A gente, antes do João, né, o Thiago Pinto, que era o head de marketing da Nike, eu estava tentando conectar com a Nike há mó tempão, não sei o quê. E aí tem outra pessoa, até o Cris Coelho, que é também outro cara ótimo, assim. Eu tinha falado, a gente era Gatorade, a gente estava no evento no Rio da Gatorade, o Cris estava como Nike. Eu conectei com o Cris e falei, pô, Cris, a gente está... Queria conversar com você, pô, amamos a Nike, tá, né? Ele falou, ah, quando você for para São Paulo, me dá um oi. Eu falei, eu dei um oi pro Cris. Ele falou, ah, vamos correr no Ibirapuera. Aí eu cheguei para correr no Ibirapuera para encontrar o Cris, 7 da manhã, o Cris não apareceu. Aí depois ele falou que teve um problema, enfim, dormiu, não sei o que. Mas eu tô correndo, se eu olho pro lado, tava o Thiago Pinto, que eu não conhecia ainda, mas sabia quem era.
Aí, Thiago, você viu o Cris por aí?
É, eu falei, pô, Thiago, tudo bem? Você viu o Cris por aí? Aí ele falou, não, pô, assim, eu falei, não, porque eu brinco de correr com ele, não, vamos correr junto. Na época eu tava correndo bem e o Thiago tava correndo mais ou menos. Então eu consegui falar o tempo inteiro, assim, foi 1 hora de corrida, aí ele, pô, não conseguia falar. E eu falei, aí ele falou, pô, a gente tem que conectar. Aí eu falei, não, vamos, eu te ligo amanhã. Aí não ligou, isso era uma terça-feira. Aí na terça-feira seguinte, no Rio, eu vou correr, um horário que eu nunca ia, assim, na praia, daí eu botei o pé, esbarrei em alguém. Era o Thiago Pinto.
O Thiago achou que você estava
me seguindo. Não, ele falou, pô, tá me seguindo. Eu falei, não, você tá na minha cidade, você tá me seguindo. Você tá me seguindo. Lá eu tava, em São Paulo.
Rápido,
comercial é outra coisa.
Em São Paulo eu tava, aqui não. Aí a gente correu, e assim, aí Gatorade, a gente
ele já... tava conseguindo falar mais? Não,
também não. Não, uma semaninha ainda não.
É, não. Ah, era uma semana. Tava quente, achei que era um mês depois. Não, tá certo, uma semana, tá certo.
E aí a gente tinha muita coisa de praia com Gatorade, né? A gente tinha muita rede, a Ola do Rio tem bastante Gatorade, assim, ativação. E aí a gente conhecia todo mundo, né? Assessoria, todo mundo, oi, Pedro, não sei o que, não. Ele falou, pô, cara, vi que você
fez aquele caminho esperto, conectado, né?
Cara, você fez aquele caminho esperto. Peraí, vou passar por aqui.
Essa foi sorte, essa foi. Aí ele saiu e falou, não, a gente tem que conectar, pô, vi que você é um cara, pô, conectado no Rio, não sei o que. Aí marcamos, eu vim para São Paulo e a gente, com o Cris Coelho presente também,
a gente virou, daí depois com o João vindo lá, a gente virou a agência Nike para tocar, inicialmente, surf, skate e futebol, que a Nike tinha essa
surf,
coisa.
Surf, skate, tinha um...
E aí depois, enfim, depois a gente pegou a parte de running também e trouxe o NTC, o NRC para o Brasil, a gente foi para Londres ver, foi para Nova York ver. Então também teve isso. E aí depois veio a NBA.
E o Thiago, detalhe, depois foi para Gatorade. Né?
Depois foi para Gatorade. Ele me ligou um dia e falou, pô, Pedrão, tô te deixando aqui, mas tem uma notícia boa que eu vou ser seu chefe, vou ser seu cliente agora lá. E, enfim, o Thiago virou amigo, assim, a gente fala regularmente, é um cara também fora da curva, assim, de... Né? Essa galera toda que a gente falou é uma galera realmente diferente.
E o Thiago tá trabalhando com futebol, soccer lá ainda?
O Thiago criou uma marca.
É, né? Ele criou uma marca, esportiva, completamente maluco trabalhando assim, com futebol e tudo.
Mas o Thiago é um cara realmente bom. É. E aí, enfim, com a estratégia ali de pegar times da América Central, assim, quase emplacou um Panamá, enfim, mas tá numa jornada ali bacana. Foi depois NBA. NBA também estava buscando uma agência, uma concorrência, a gente fez uma proposta. Na época a NBA era o Arnon e mais 2 pessoas, o Daniel, que ainda está lá, a Steph, enfim, tinham pouquíssimas pessoas. E a gente começou a ativar tudo de NBA, tinha o NBA 3X, né, que ele rodava o Brasil, a gente fez evento em São Paulo, enfim, Brasília, enfim, que era essa 3 contra 3, essa ativação, que vinha cheerleader, vinha jogador, fazia um circo NBA. E aí... Aí, chegando na NFL, aí eu fui convidado para um seminário da Nike em Portland, em fevereiro, em final de janeiro, na verdade, de 2015. E depois tinha o All-Star da NBA, em 2015, em Nova York também, algumas semanas depois. Na época, eu estava solteiro, sem filhos, assim, eu acabei ficando 1 mês nos Estados Unidos. Eu fui para fui para Portland. Em vez de voltar para o Brasil, depois ir para Nova York, fiz faculdade fora. Tinha um amigo que morava em Park City, eu sempre quis ir para o Sundance de cinema, o Sundance estava acontecendo ali. Fui para o Sundance, ele era mega fã do Patriots. E ele falou, pô, vai ter o Super Bowl em Phoenix, que dá para ir de carro. Né? Eu falei, vamos embora. Ele falou, cara, impossível, o ingresso está caríssimo, não sei o quê. Aí, cara, mandei um e-mail para um amigo da Ambev, o Frazão, o Rodrigo Frazão. Eu falei, pô, Frazão, tô louco pra ir pro Super Bowl, não sei o quê. Nunca, tinha morado 10 anos nos Estados Unidos, nunca tinha, tinha ido a um jogo da NFL. Tinha ido a muito jogo de college, Michigan, Ohio State, não sei o quê, mas nunca tinha ido na NFL. E aí ele mandou e-mail pra alguém lá dentro. Eu vi que na troca de e-mails pareceu que eu era alguém muito mais importante que eu era e que eles achavam que eu precisava ser atendido, sabe? E aí o cara me ligou, um cara, ele falou, pô, mandou um e-mail, né? Falou, pô, eu tenho ingresso pra você, você pode escolher pra comprar, $1,500, não sei o quê. Eu falei, pô, vambora, né? Tamo aqui, assim, vambora.
Sem ágio, né? Na verdade, você tava comprando.
Não, eu tava comprando face value.
Que custava $1,500.
Não, que era o ingresso que tava mais de 10 mil.
Assim, né? Lugar lá em cima, atualmente,
Não, era a quarta fileira atrás. Enfim, aí foi. Era um ingresso sensacional. E o jogo foi sensacional. Foi o jogo do Patriots com o Seahawks, que o Patriots estava atrás, que passou. Eles decidiram passar a bola e, enfim, interceptado. E o Patriots, que foi assim, experiência incrível. E aí a CMO do Comitê Olímpico Americano, na época, Lisa Baird, ela tinha sido marketing internacional da NFL. Aí eu saí do jogo tarde, mandei uma mensagem, pô, Lisa, aqui é maravilhoso, já estava um pouco mais feliz, né?
Feliz. Graças a Ambev também, a Band.
Tudo junto ali. E aí ela falou, pô, Pedro, esquisita a hora que você está mandando mensagem, mas eu vou te ajudar. Aí conectou com o Mark Waller. O
americano é muito bom por isso, né, cara?
Business time. Outro celular, não me perturba. Mas ela estava vendo o jogo também, então foi menos. Né? E ela me conectou na época com o Mark Waller, que é um cara que hoje está na McLaren, um cara muito bacana. E estava no momento que a NFL estava buscando essa globalização maior aí da marca. Movimento que a NBA já vinha fazendo, já estava fazendo. E aí ele falou, pô, é bacana, prepara pra gente, por que você acha que o mercado brasileiro deve ser considerado? A gente preparou, a gente foi conversar com, enfim, um jogador de futebol americano, árbitro, a gente viu na época que faltava cursos de arbitragem, tinha todo um negócio ali. E telefone, a gente fez um call via Skype, sei lá.
E um negócio técnico, né, que você mais apresentou do que meramente comercial?
Era mais técnico, bem pouco comercial. Era assim, mais como fomentar o esporte no Brasil, né?
Olha, desculpa cortar, mas olha a visão de negócio disso daí.
Você
precisa desenvolver o esporte antes do que propriamente chegar com o circo todo montado.
Eu ia falar logo depois que ele terminar essa explanação, a gente pode ver fechar o podcast e acabou. Ele falou de relacionamento, falou, o cara falou tudo já.
Eu falo pra caramba. Mas eu vou terminar. E aí o... Não tô Calbi, não. Tô na...
Você não.
Eu tô Calbi, não. Agora, o mistério que ninguém sabe. Quem é Calbi?
Depois ele tem que fazer o...
E aí, daí a gente, enfim, ele gostou, ele veio ao Brasil, isso a gente já falou, né? A ideia era trazer dois jogos para o Brasil em 2017 já, essa conversa foi em 2015, era trazer o Pro Bowl, que estava saindo do Havaí, que não estava muito encaixado antes de ir para Orlando, e trazer um jogo de temporada regular já, também para o Brasil. E aí, os jogos seriam no Maracanã, a gente fez visita de estádio, veio time de segurança, a coisa deu uma avançada boa, mas a gente... Aí faltava um aporte do estado, da cidade. A gente teve uma reunião na época com o governador Pezão, que ele falou que o Rio não estava bem, agora está ótimo. Não, financeiramente. Mas financeiramente a gente sabe que tem questões.
Claro.
E aí ele falou, pô, turma, ajudo com tudo, liberações, polícia militar, não sei o quê, mas não consigo fazer aporte.
A gente facilita, mas não ajuda
financeiramente. Não consigo, assim, até politicamente não tem como justificar. Embora, assim, a gente tentou explicar que realmente, muito mais do que o EG lá, o 3-1, o investimento ali era 10-1. Mas, enfim, entendemos. Aí a NFL falou, então o Brasil saiu da fila, a gente vai focar no digital, a gente quer aumentar, crescer essa base de fãs aí. Na época, a NFL não tinha nenhuma rede social no Brasil, só tinha conteúdo já targeado via Facebook para o Brasil. Aí a gente, na época, não fazia, a gente fazia muito conteúdo para nossos produtos, assim, a gente chegou a indicar duas agências, eles não gostaram das conversas, não animaram tanto. Eles falaram, a gente vai abrir uma concorrência e gostaria que vocês participassem, se vocês quiserem. A gente tinha um plano já de ter uma coisa mais forte digital no ano seguinte, pós-Jogos Olímpicos, mas falou, vamos correr aqui. A gente montou um time muito bacana, assim, trouxe gente fora, assim, realmente fez uma proposta pô, virou foco da agência. Um mês a gente debruçou naquilo e ganhamos. Eram 16 agências, a gente ganhou a concorrência. E aí começamos com o digital. Então, NFL Brasil, todos as handles, né, a gente que toca desde lá de trás. Hoje, o Instagram está com 840, eu chego todo dia, 844 mil. O TikTok é a primeira rede fora das redes, da rede internacional, da rede global maior, a ter mais de 1 milhão de seguidores, tem que estar com 1.3, 1.4 no TikTok. Esse é uma geração um pouquinho mais baixa, eu não checo todo dia. Uhum. E a gente está com quase 4 milhões de seguidores, enfim. Então, claro, assim, conteúdo legal e também essa, o brasileiro muito conectado. Então, assim, a gente tem um terreno muito fértil aí para. E uma paixão, né, que a gente foi descobrindo ali. Quando a gente conectou com a NFL, dado que a gente tem de Boa Pepocon de 2014, que tinham 3,3 milhões de pessoas que marcam ali interesse em NFL. Esse número subiu pelo Ibope ano passado para 35 milhões, e pela FanTrack que eles usam lá fora para 38 milhões. Então a gente acha que está por aí, com 22% de fãs ávidos, então em torno de 8 milhões, um pouquinho mais ali de fãs ávidos já de NFL no Brasil, que é um número legal. Então, assim, com esses números maiores, assim, a gente. Aí passou para as próximas etapas, assim, que a gente já falou um pouquinho, mas... Então, assim, foram anos de construção de base, assim, com muito digital, algumas ações ali muito pontuais, nada aberto ao público, assim, mas... E aí, quando a gente viu que realmente já tinha mais sustância, a gente foi atrás de um parceiro de TV aberta, então... Pô, tô falando pra caramba.
Não, vai, 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 vai.
Mas esse é um objetivo.
Deixa a gente ouvir, tá legal.
Não, porque pô, quando eu começo a falar isso na agência, tô em reunião com a tua. Porra, Pedro, de novo, cara, a gente não aguenta mais.
Mas aqui, ampliando o ambiente da agência. Mas eu vou tá ouvir, tudo bem.
Alguém vai falar com certeza. Pô, falou pra caramba. Mas daí, quando a gente tava com essa coisa mais robusta, assim, de following já, né? Aí a gente falou: não, chegou a hora da gente buscar um parceiro de TV aberta, que tava nesse planejamento também. É, de ter um reach maior, um parceiro...
Algo muito parecido com o que a NBA fez lá atrás, né?
Total. Sim, a NBA, ela tem uma facilidadezinha, porque os jogos são mais curtos, né? Assim,
e o basquete é muito mais familiar.
Muito mais familiar, assim.
A gente conhece o basquete desde pequeno.
Né? Não, e a NBA tem uma coisa que a NFL ainda não tem, que é uma coisa de cultura, né? Você tem muitos fãs de NBA que não são necessariamente tão fãs do jogo, né? Assim, mas são fãs daquela, da toda...
Do lifestyle.
Faz isso muito bem feito. Exatamente. Então, assim... e a NFL joga os 3-4 horas, assim, menos horários, uma rigidez. Então, assim, a gente, domingo à tarde, um período que todas as TVs abertas têm algo. Futebol
bretão.
Futebol bretão,
bem pontuado.
E aí, assim, a gente, no dia que meu segundo filho nasceu, tava tentando um canal de TV aberto, tinha falado com algumas, assim, daí liguei pro Neto na Rede TV, assim, o cara. Não sei se vocês conhecem o Neto, mas é um cara, pô, incrível. Aceleradão, assim, fazedor. Eu falei, Neto, ele falou, pô, vamos fazer. Eu falei, cara, mas tem um problema com o Super Bowl daqui é, sei lá, 2 semanas. Ele falou, não, vamos fazer. Aí, aí fizemos, assim, a gente botou o Super Bowl na Rede TV 2 anos atrás, né? E aí, já logo depois, assinamos um deal de 3 anos, que a gente tá indo para a terceira temporada próxima agora. A gente falou um pouquinho do GE.com também, fechamos mais recentemente. E aí, ano passado, a gente viu que também já tinha, né? Sim.
Musculatura.
Boa. Eu não queria repetir nem substância nem robustez, mas musculatura para a gente fazer um evento também aberto ao público, um pouco mais parrudo. Então a gente lançou o NFL em Brasa, antes do Kobe falar Brasa. Então, assim, para deixar registrado aqui. Fizemos o Complexo Tempo, evento para 5 mil pessoas, né? Assim, 3 sessões. E também foi o evento, a gente ouviu isso na NFL até na. Quando foi anunciado o jogo, agora em Dallas, a gente estava lá com o prefeito de São Paulo, tudo. Que São Paulo, enfim, a gente vai falar de jogo, acho, se der tempo,
vai,
você cala
vai,
a boca.
Vai,
né?
Não, vai tranquilo.
Mas o prefeito de São Paulo, a prefeitura de São Paulo foi fundamental para trazer o jogo. SP Tours, Gustavo, o prefeito, assim, realmente não teria vindo para o Brasil se não fosse o aporte, toda a confiança que São Paulo passou para a NFL de verdade. E aí, nesse momento, em Dallas, que é a reunião dos owners, né, dos donos dos times, a gente ouviu também que o Embrasa acabou sendo uma das variáveis, um dos fatores ali que ajudou a convencer a NFL, que realmente já tinha
se
energia,
você
já tinha...
5 mil pessoas...
Pagando um ticket que não é barato, não é baixo, assim... Então, não foi só isso, claro, assim, tem dados de audiência,
coisa, mas
tudo,
você
mas...
percebe que tem um público disposto a gastar dinheiro, se vai para ver um jogo pela TV, né?
É.
Que é isso?
Exato.
É, vai na simplificação, não estou
desmerecendo
o braço.
Não, é isso.
Você vai ver um jogo pela TV. Pô, você tem ali oportunidade. Imagina, trazendo dois times profissionais, é um negócio de outro mundo. Né?
Enfim, então a gente lançou o Embrasa ano passado, foi bacana. E aí, enfim, a gente viu que tinha potencial para ser um evento ainda maior. Daí a gente mudou de local, esse ano a gente está na Arca, né, o evento que a gente está gravando pré, mas que, como você falou, já aconteceu, para quem está ouvindo, com 5 sessões, show de CPM 22, assim, jogadores da NFL vindo, um espaço muito maior, assim. A gente queria ter vendido, né, assim, 12, 13 mil ingressos, o carnaval...
Dá pra fazer um desfile de escola de samba ali no meio, talvez, para pegar o cliente.
A gente até pensou em trazer bloco, assim, mas depois a gente falou, não vamos concorrer, vamos ter algo separado. Então, já fechou os números, mas em torno de 8, 9 mil pessoas, que é um número legal, assim, mais que o dobro do ano passado, 4, 5 mil ali. Mas, eu acho que, espero ter sido verdade, acho que quem foi o evento vai achar muito bacana. A gente anunciou anteontem, que o Rômulo Mendonça vai fazer a narração lá, para quem estiver no evento. Então, assim, a turma, a ESPN RedeTV tem narradores sensacionais, mas a turma tem um carinho especial pelo Everaldo Marques, né, pelo Rômulo Mendonça. Então, assim, o Rômulo topou fazer lá, a Hellmans bancou,
ajudou a fazer
o
Rômulo querer ir, né? Grande Rômulo.
Rômulo, ele é espetacular. E é isso, então, assim, tomara que o evento realmente tenha sido muito, muito bacana.
Não, com certeza tem tudo para ser. Fala.
A gente pode falar assim, baita história, você pega tudo, né?
Sim. O cara conseguiu resumir, acho que em 15 minutos. Não, nem isso. Mais, cara. Não. Bom, mas você trouxe a história da NFL no Brasil, só isso, pô. Você também quer achar que o quê? Tem que falar pouco.
É, né?
Não,
mas
não,
eu
não
tendo a falar
NFL, de tudo que ele...
Além de toda a história da Effect, mas...
Cara, tem muitas sincronicidades, sinergias, assim. Acho que as principais coisas que a gente fez, realmente... Eu sou um cara que eu tendo a não ter tanto planejamento. Eu deveria ser mais planejado, assim. Mas, assim, vendo esses 15 anos de histórico, assim, as coisas que a gente mais fez, assim, que mais progrediram para serem coisas bacanas, foram coisas que, embora tivesse algum tipo de vamos fazer um planejamentozinho, elas aconteceram muito espontaneamente, organicamente, enfim, que era para ser.
Não dá para ser engessado no planejamento, né?
Não, e tem que estar muito atento, né? Assim, o nome da agência é Effect, vem de efeito, muita gente acha que é efeito de esporte, mas é efeito de causa e efeito, assim... Sou espírita, assim, acho que tenho, acredito muito, de novo, ainda erro muito, buscando evoluir, assim, quem convive comigo no dia a dia sabe que, pô, tem momentos ali que eu fico um pouco mais impaciente, um pouco mais chato, eu sou bastante, mas, assim, a gente busca, né, essa coisa de surpreender, de fazer, a gente tem uma pegada muito ESG bacana, assim, de fazer coisas legais na agência. O Rei do Mar, por exemplo, desde a primeira edição, 10% das inscrições a gente doa para causas sociais, assim, a gente continua fazendo. Enfim, tem muita coisa, a gente falou um pouco de Rei Rainha, assim, mas tem muita coisa legal, desde a contratação de mão de obra, quem a gente contrata, como a gente remunera, inscrições que a gente doa, enfim, tem uma ação que a gente faz no... Fugindo total, né? Mas tem uma ação que a gente faz no Rei Rainha, que a gente troca camisas e toucas de edições antigas por latas de leite em pó. A gente chega a arrecadar quase 2 mil latas por edição, a gente está buscando um parceiro agora para a médica da lata, então depois... Então assim... Fugir, né? Mas assim,
não
a gente...
Problema, não. Não tem planejamento gente... aqui também, pô.
Mas é isso, assim, o
maquinista, né?
Planejar.
Assim, as coisas foram muito orgânicas, assim, eu acho que, de novo, eu acho que a gente pode ter mais, assim, isso não é uma desculpa para não ter planejamento. A gente tem,
claro.
A gente poderia ter mais, mas assim, você falou, assim, eu acho que quem se prende, né, quando você... Claro, a gente ainda tem 50 pessoas, somos 50 pessoas, a gente é pequeno, assim, então a gente consegue ter mais flexibilidade ali, mas é mais fácil para a gente do que para uma empresa giga aqui. Mas, assim, essa maleabilidade, assim, estar atento ao que está acontecendo e, assim, ver as oportunidades, assim, acho que isso foi fundamental para a gente.
Aí você olha, assim, né? Tem toda uma veia empreendedora, né? E aí não tem como não te fazer essa pergunta. A partir de tudo que você já viveu, desde que você falou, o Flamengo estava me devendo, peguei 50 pau, coloquei aqui e tal. Se você pudesse até passar para quem quer ingressar na indústria, aquele cara que quer empreender, a partir de toda a sua história, sua experiência, né, com as dores, né, e também com tudo que você viveu de, de bacana, né, nessa história. Quais seriam os pontos chaves para um empreendedor de sucesso no Brasil?
Uhum.
Olhando na prática, se você pudesse falar, ó, esse ponto, uhum, ponto, são uhum, chaves para o cara ter um sucesso empreendendo.
Assim, que, com o sucesso, né, que a gente teve, enfim, claro, não é o maior sucesso, sim, de todos, assim, mas o...
Mas é uma parte de história.
É, a gente tem muita história.
Tem, né? história
pô. Tem, a gente, às vezes, tem mais história do que realmente resultado, mas, cara...
É.
A história leva a um resultado muito bom também.
É. Não, tem...
Você tá frasista,
né? Tô bonito hoje, né? Tô filosófico.
Tá bem. Eu... Então, assim, acho que algumas coisas, né, assim, acho que... Pessoas, né, assim, acho que... Pessoas boas, né, complementares a, né, ao empreendedor, né, que... Eu sou cercado de pessoas que são muito melhores do que eu em quase tudo que a gente faz, assim. Então, boas, capazes e, assim, com essa resiliência também, com um propósito parecido, a gente falou do surpreender, assim, que tem um prazer realmente em surpreender, em agradar, né? Eu acho que isso é, de novo, acho que é uma característica nossa, né, da liderança, acho que, de novo, que trickle down ali para a turma. Então, eu acho que pessoas, resiliência, sem dúvida nenhuma, essa maleabilidade, né, o tempo inteiro, assim, você tá disposto a fazer ajustes, né, assim, né, às vezes até você chega onde você achou que fosse chegar, mas não é aquela linha que você traçou ali, assim, e muitas vezes isso é legal, né, porque às vezes um passo para trás ali de uma coisa te abre outra oportunidade, se você estiver atento, que é abre outra frente, né, ramifica o negócio, então, assim, eu acho que o tempo inteiro a gente estava muito atento. Eu acho que, né, a gente fez muita coisa legal, sabe? A gente ganhou dinheiro, assim. Poderia ter ganhado mais dinheiro, assim. Mas eu acho que mais do que dinheiro, se for falar, a Effect é muito bem sucedida porque está todo mundo rico lá, não. Mas, assim, eu acho que em termos de experiência, de sucesso, de proporcionar coisas também para quem é jovem, que está chegando lá, assim, a gente já formou bastante gente também, gente que chega lá e faz, assim. A gente gosta de ser trampolim para, né, pessoas internamente ou para fora também, se a gente não tiver para onde a pessoa crescer. Eu acho que a gente está tentando também priorizar mais isso, mais formação, mais clássica, enfim. Mas eu acho que é isso, resiliência, na verdade, pessoas, começar, e assim, realmente é o fundamental, que tem, de novo, propósito parecido com você, resiliência, pessoas também resilientes, e paixão, acho que é assim, paixão, propósito, né, tudo isso que engloba, acho que é... imagino que são, acho que são as coisas fundamentais, e assim, essa conexão também, assim, de estar não só a conexão com o que está acontecendo para você fazer ajustes, mas acredito muito na coisa da ação e reação, da causa e efeito, assim, de você procurar fazer as coisas certas e, assim, o que que volta, né, uma coisa de energia ali, e, de novo, assim, estou falando isso sem nenhuma pretensão que a gente não erra, que a gente já não fez coisas assim, mas a gente busca acertar sempre, assim. Quando a gente viu que a gente errou no passado, a gente procura melhorar. Acho que hoje a gente é melhor do que a gente era, né, quando a gente começou, e a gente procura seguir nessa evolução aí.
Não tem como. Isso daí é uma coisa interessante, que tudo que você está falando, né, empreendedorismo, no fim, é você ir correr, encontrar o cara e não perder a oportunidade de bater um papo, conhecer, se aproximar, né? Não tem como.
E trombar com o cara uma semana depois.
Aí já é a questão do ação e reação, anjo da guarda. Aí a gente entra em outro papo aqui.
Que eu acho que quanto mais, assim, você realmente tá conectado, e quanto mais realmente você está numa energia, numa vibração boa ali. E, de novo, assim, falei isso 10 vezes, assim, porque isso eu acho que não tem essa coisa de, pô, totalmente longe de ser perfeito, assim, enfim, uma coisa que mais me chateia é quando realmente eu perco a paciência com a turma, sabe? Então, assim, tem uma coisa que eu ainda busco evoluir muito ali, ser menos chato, falar menos. Hoje eu não
hoje você não pode, hoje você tem que exercer o falar.
Hoje tem que falar.
O personagem é você.
O microfone tá aí.
Mas eu acho que é essa busca, assim. Eu acho que quando a gente tá conectado, assim, e respeitar também, assim. Tem coisas que, mesmo você fazendo tudo certinho, eu acho que tem uma coisa, enfim, kármica aí, de você ter uns momentos mais ups and downs, assim. E saber também, nesses momentos de baixo, assim, que tá... Às vezes é um momento que você realmente dá uma... continuar tentando, enfim, mas você aceitar que é um momento que as coisas não vão fluir como elas estavam fluindo em outro momento, assim, ou que seguir outra direção. Então, essa fluidez, essa maleabilidade, assim, adaptabilidade, enfim, tudo isso, assim, eu acho que isso é fundamental para, assim, não só para sucesso em qualquer empreendimento, mas também para a sua sanidade, né? Para você saber que as coisas não vão ser como essa coisa do controle. Assim, a gente acha que controla algumas coisas, mas assim, e às vezes não ter o controle é bacana, assim, tantas coisas que até falei aqui, assim, que não eram coisas que eu estava planejando, que mais uma historinha rápida, o Rei Rainha do Mar. Rainha do Mar surgiu o Luiz Lima, que hoje é deputado Sim. federal, que nadou comigo seleção há tempão. Um dia me ligou e falou: pô, Pedro, eu tava vendo Faustão. Luiz é um cara muito conectado também. Tava vendo Faustão aqui e vi que o cover do Tim Maia tava tocando o Leme ao Pontal com a banda Vitória Régia, que era a banda do Tim Maia. Aí ele falou: pô, tive uma ideia que eu vou encerrar minha carreira nadando da Praia do Leme até a Praia do Pontal, que são 35 quilômetros no Rio. Que virou, assim, isso há 15 anos atrás. É. Hoje virou meio canal da Mancha do Brasil. O Luiz foi o primeiro cara a nadar ali. E ele falou: pô, você me ajuda a organizar? E eu tava naquela época de não fazermos eventos, assim. Eu falei: não, ajudo. Conheci o João Pedro Paz Leme, da época que eu nadava, ele era jornalista, enfim. Tive uma conexão também. Eu falei: João Pedro, cara, o Luiz tá querendo nadar, Leme até o Pontal. Se ele fizer, você tem, é conteúdo pro Esporte Espetacular? Ele falou: é. Só que o Luiz tem que chegar ao vivo no Esporte Espetacular, 10 da manhã.
Legal, tem que começar às 6 da manhã.
Não, tinha que começar meia-noite, né? Porque era...
Ah, é? Aí... 35, não.
Aí não, eu liguei...
Seria correndo, porra.
Aí eu liguei pro Luiz e falei: pô, Luiz, cara, o João Pedro animou total.
Só temos um
só
problema.
Só que tem um problema, que não dá, cara. Você vai ter que sair meia-noite. Não, eu saio. Aí o Luiz saiu meia-noite da Praia do Leme. Ele, um barquinho, o caiaque durou uma hora, a pessoa enjoou, saiu, o barqueiro, só sobrou o barqueiro e o Luiz, porque a pessoa que tá no nutricionista enjoou, todo mundo enjoou. E o Luiz foi, ia chegar antes, né, tinha uma corrente favorável ali, o Luiz ia chegar antes.
Começou a dar aquela diminuída.
Congelando, né, cara?
Congelando, nadando, pô, assim. Imagina, ainda foi a noite inteira nadando.
A noite inteira. Aí, daí chegou lá, tava com rádio, tava na areia, eu falo: e aí, pode começar, pode chegar... Aí eu: não, não pode, porque o programa não começou ainda, a audiência, a gente tá, não tinha começado, mas a audiência tá boa, enfim, tá crescendo, vamos esperar. Aí eu falei com o rádio, eu falei: pô, fala pro Luiz aí se ele pode esperar, não pode subir no barco. Eu falei: não, subir não podia, né, cara, não era nada oficial, mas aquela babaquice de ex-atleta profissional. Porra, não, não pode.
Nada é volta, dá
não,
volta.
Não, se subir no barco não é oficial, então assim. Aí eu falei: pô, fala pro Luiz, se ele tiver realmente hipotermia, ele tem que subir, acabou, se ele sobe no barco, sei lá. Aí eu ouvi o Luiz: não, 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 eu fico. Aí o Luiz ficou uma hora meio que boiando ali. Nossa, na Pedra do Pontal, chegou, princípio de hipotermia. Aí quando ele chegou no Pontal, a galera começou: é Rei do Mar, é Rei do Mar. Aí o João Pedro falou: pô, cara, bacana, quer manter o evento, mas não dá pra ser o Luiz nadando, ir e volta do Pontal, o que que a gente faz? Aí a gente, pô, tava ouvindo ali também, né? Falou: ah, vamos criar o evento Rei do Mar. Vamos coroar o Luiz Rei do Mar desse ano, vamos chamar um atleta de cada continente para ver quem é o Rei do Mar, enfim. Aí nasceu o Rei do Mar, depois virou Rei Rainha do Mar.
Isso é muito empreendedorismo, né, cara? É sensacional.
Aí não existia o Festival de Esporte de Praia no Brasil, né? 5 mil quilômetros. E aí a gente foi agregando outras modalidades, corrida na areia, stand-up, canoa havaiana quando dá, enfim. Hoje é o maior Festival de Esporte de Praia no formato, talvez, do mundo, assim, porque não tem nada parecido, que a gente já pesquisou. A etapa do final do ano foram quase 6 mil participantes, assim, a gente faz etapa no Brasil todo. E, só uma coisa, quando eu fui, na reunião que eu fui fechar com o João Pedro, com a Globo aqui, na verdade, o comercial da Globo aqui em São Paulo, a gente fica no Rio, depois do Luiz ter visto lá o cover do Tim Maia, não sei o quê, na volta do avião, eu sento, cara, eu olho pro lado, tá o
chama o síndico.
Cara,
o cover do
tá
Tim Maia.
O cover do Tim Maia.
Espetáculo.
Cara, o cara que inspirou o Luiz a fazer o negócio estava no avião, eu voltando de São Paulo, a reunião que fechou. Pô, vamos fazer.
Negócio.
Aí eu falei assim: porra, você é o sósia? Eu falei, sósia. Ele falou: você é o sósia? Ele: não, sou o cover. Aí o cara tocou no evento, eu chamei: porra, lógico, tem que tocar no evento. Tocar, a abertura da transmissão foi o cara, porra. Enfim, então assim, só achei legal contar, porque é mais um caso assim de sincronicidade.
Vamos criar o quadro Causos, Causos do Pedro aqui.
Mas tá
espetacular.
Tô marejado,
sim,
pô.
Sim.
Não, isso é sensacional. Empreendedorismo na veia. Ver a oportunidade, encaixar a oportunidade também, estar ali, né? Isso é sensacional também, né?
Acho que e essa conexão.
Rede de contato.
Rede de contato
sempre ajuda. Né? Sempre é importante. No meio dia a gente fala o tempo inteiro. Quem sempre vem perguntar: tem contato? O seu contato, conheça a gente, né? Networking, né? Puro e simples, assim, né? Ajuda. Né? Porque é isso, a oportunidade só veio porque o Luiz
É,
vocês tinham confiava
na gente, seleção, assim, o João conhecia, Pedro também tinha uma relação. Entregava,
o João Pedro
assim.
Conhecia. E aí você entrou em vários aspectos aqui, quando a gente pega, eu vou pegar essa história porque ela é muito legal para ilustrar isso. Exposição de mídia, rede de contato, né, para buscar.
Uhum.
E no fim, o que vocês estão construindo com o NFL é isso também, né?
É.
É ter o evento, é fazer e tudo mais. É meio que a fórmula do sucesso. E aí eu te pergunto, uma agência hoje viveria sem evento proprietário? Viveria, ela viveria, mas ela seria tão grande aqui no Brasil pela característica do país?
Eu acho que a gente, nessa nossa prolixidade, assim, que não é só na minha fala, mas assim, de gostar, de, assim, a gente é muito apaixonado por esporte. Então, assim, a gente não vai fazer nada fora do esporte, porque realmente é o nosso negócio. Mas, assim, a gente sempre tentou abraçar oportunidades diferentes. Então, assim, isso foi fundamental na pandemia para a gente, por exemplo, se a gente não tivesse o digital, cliente New England Patriots é cliente digital, Miami Dolphins, a WSL agora também, há alguns anos a gente é agência digital da WSL, se a gente não tivesse esses clientes digitais, assim, pagando em dólar, né, a própria NFL, claro, dois anos ali que a gente conseguiu manter todo mundo, reduzir um pouco de salário, mas a gente não mandou ninguém embora e tudo, a gente teria quebrado. Então, assim, eu acho que no Brasil, com todos os desafios, né, que a gente sabe que existem, né, que são inerentes a empreender no Brasil, eu acho que essa diversidade, assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta, assim, realmente ter cestas diferentes ali é fundamental. Então, mas é uma pergunta ótima, porque a gente debate muito, vamos focar mais em eventos proprietários, vamos ter propriedade nossa, assim, ou realmente, eu acho que um mix, eu acho que... claro, ter a NFL, né, que não é proprietário, o Embrasa é um evento proprietário, mas a NFL, claro, não é proprietária. É assim, ela agrega muito em termos de receita, ela agrega muito para abrir portas, enfim, conexões, assim, e conhecimento também, assim. A gente sempre também aprendeu muito com clientes, né? A NBA foi um cliente com que a gente aprendeu
mas
muito, a Nike.
Mas cliente fraco para se aprender, né? NBA, gente, Nike, Gatorade, NFL, Team USA.
A gente teve muita sorte abençoada e realmente ter clientes bacanas assim, com que a gente evoluiu muito. Então, eu acho que é isso. Seja, clientes também te dão mais conhecimento, né? Assim, você pluga no conhecimento que eles têm, você está, enfim, botando em prática coisas que eles estão lá planejando, pessoas inteligentíssimas e tudo. Então, eu acho que isso é... E para a equipe também é legal. Eu acho que assim, quando você... Acho que é muito bacana ter um grande giro, ter uma meia maratona do Cristo, ter o... Enfim... A Globo a gente já fez, desde o primeiro desafio do Leão Pontal lá, a gente já fez eventos de futevôlei, de vôlei de praia, basquete 3x3, enfim. Então, assim, a gente procura trazer pessoas apaixonadas por essas modalidades também. Então, assim, quando você tem uma pluralidade de coisas, eu acho que é mais fácil você manter a turma engajada, porque você tem sempre coisas que alguém vai achar legal, sabe? E, pô, tá olhando para frente, daqui... Tô fazendo um negócio que eu não amo tanto, mas daqui a 2 meses vai ter um conteúdo que eu amo. Então, assim... tem sempre uns incentivos. Mas eu acho que assim, hoje a gente procura muito esse mix, sabe? A gente quer desenvolver mais propriedades próprias, né? Então, o World Futebol é que a gente virou sócio, a Liga Universitária, essas, a prova da Memória do Cristo, que a gente vai expandir também no mesmo conceito, o Rei no Mar, que a gente quer levar para fora, então assim, mas também a Stanley é cliente nossa, a Gatorade é cliente, esses times, provavelmente tem alguns times, outros times da NFL que estão vindo ano que vem, clientes, então assim, então a gente WSC também, enfim, que é a ferramenta de highlights que a gente representa no Brasil, enfim, então tem toda uma Cujo, que é uma app também que de, enfim, então realmente tem uma coisa bem eclética assim,
bom sinal.
E aí dentro disso que você comentou, né, e até o Eric falou, os clientes são fracos, né, NBA, Nike, Gatorade, NFL. Sempre se cria no imaginário das pessoas. Então, por exemplo, vocês têm relação com a galera da NFL, uhum. Os caras lá. Qual a altura desse sarrafo no relacionamento profissional? E o que mais você traz de aprendizado para o seu dia a dia? Ao se relacionar uhum. com esse tipo de profissional, nesse nível, né, com uma liga como a NFL, por exemplo.
Legal. Eu acho que o esporte também, isso também acho que é muito inerente ao esporte, essa... E agradeço muito aos meus pais por terem me forçado a fazer natação ali quando eu odiava fazer por um período, assim, porque...
Atleta de natação, desculpa, eu cortei, gosta de fazer natação?
Não, depois eu gostei, sabia? Depois eu
você comecei se a...
três dias antes de parar. Não, mas assim, hoje eu sou muito grato à natação, assim, eu estava até vendo um negócio, assim, que outro dia, que a importância de você fazer coisas que você não tem prazer, né, como isso te dá, enfim, estimula outras coisas que te preparam, além da resiliência, claro, mas para ter mais vontade, enfim. Então, outra.
Isso então, é corte, hein? Corte forte pro maquinista esse.
E a natação, o esporte também, ele cada vez mais, ele tinha. Eu cresci numa situação classe média boa ali, assim, alta, mas ele me colocou em pessoas de todos os tipos de renda, né, assim, de famílias de renda diferente, assim. E muitas situações de viajar, muito viagem de ônibus, ficando em lugar horrível, assim. Senão, minha vida teria sido muito mais frufruzinha, né? Assim, de colégio particular, depois fui morar fora, não sei o quê. Eu fui morar fora com 15 anos, morei sozinho, a partir dos 15, assim, treinando. Acordava 3 da manhã, assim, para pegar uma bicicleta em Boston, no inverno, para andar de bicicleta 40 minutos, largar a bicicleta, pegava uma carona. Ficava esperando às 4h e pouca da manhã, no meio da rua, pegar uma carona, alguém do time que passava. Polícia me parando, falou, pô, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tô tirando uma carona pra ir nadar. O cara falou, você tá maluco. Eu esperava comigo, daí chegava a mãe, a Mrs. Erickson, a mãe do Carl Erickson. Vamos, Pedro? Eu falei, pô, vamos, isso aqui. Vocês vão pra onde? Ele vai nadar. O cara olhava, o policial olhava pra mim assim, cara, você tá de verdade.
Tá tudo
assim.
Bem.
Então, assim, o esporte dá isso, né? Te dá essa capacidade de sofrer, assim, até certo prazer nessa coisa do... Né? E, assim, então, isso realmente te... prepara para depois, mas você perguntou...
A pergunta era o sarrafo da NFL, era uma pergunta muito mais técnica.
Eu fugi, não, mas eu ia falar isso...
Não, cortei no meio.
Não, mas assim, é porque eu ia falar um negócio que depois eu fugi. Mas assim, antes da reunião, né, com a reunião dos ONUs lá, que era um negócio super reservado em Dallas, que, de novo, falei, mas foi o Gustavo Pires, foi o prefeito de São Paulo, foi, enfim, onde foi anunciado que eu estava na reunião, enfim, servindo como tradutor até do prefeito, assim... Uma semana antes eu estava no Rei Rainha do Mar, né? Assim, ajudando a carregar grade, né? Assim, tirando, o mar estava mais animado ali, assim, eu fiquei preocupado, então eu estava na água, tirando gente da água, assim. Então, assim, recolhendo, fico maluco ali, recolhendo o resto de plástico da areia, não sei o quê. Então, assim, eu acho isso maneiro. Isso, acho que é. Assim, manter essa capacidade, assim, porque aí na semana seguinte eu tava com o Roger Goodell, né, na NFL, assim, enfim, e ele congratulei, Pedro, turma, parabéns, fizeram um trabalho bacana, a gente só tá indo pro Brasil porque o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, então assim, essa, de novo, acho que a maleabilidade, flexibilidade, assim, mas jamais perder o prazer de estar com o Goodell ali, que é uma situação, né, um pouco mais tensa, que você tá... Né,
mais formal, né? Mais menos formal. Esporte, mais negócio ali, mas...
Embora tenha um momento ali que eu contar rapidinho. Mas assim, e ter prazer de verdade, sabe? Tá recebendo um projeto, tem um projeto que sempre vai no Rei e Rainha, com o talento do Capão, aqui do Capão Redondo, que a gente, claro, dá a inscrição pra turma, assim, receber as crianças ali, sabe? Assim, e não perder a sensibilidade para a importância das crianças estarem ali, assim, de, né, atendê-los da mesma maneira, até melhor. Você sabe como é relevante eles estarem ali do que alguém que pagou a inscrição, R$200, R$250 para estar ali. Então, assim, eu acho que eu acho que é algo que o esporte, acho que talvez qualquer, né, meio, mas o esporte ele te proporciona muito, né? Ele tinha assim, só rapidinho, não, depois que foi feito o anúncio, eu fui no banheiro lá em Dallas, e aí eu fui no mictório ali, né? Eu entrei, tava o Roger, no lado esquerdo, o dono do Dolphins, do direito, e o do meio vazio, né? E aí eu não ia, eu falei, pô, não vou. Pô. O Roger olhou e falou, Pedro, eu falei, fui, né? Aí, cara, a gente tá ali, né? E ele assim, Pedro, eu queria congratular, de novo, foi aí que ele falou, I'd like to congratulate you again, you guys did an amazing, pô, fizeram um trabalho maravilhoso,
Commissioner.
Sensacional, hein?
Commissioner.
Terminou o podcast.
Então, muito assim, isso é muito maneiro. Assim, sabe? Não tá, né, nessa situação. Mas, assim, essa... De novo, repetindo, assim, mas essa possibilidade realmente você ter essa gama de experiências e, assim, manter uma... Mas o prazer que no tudo.
Mas assim, pegando o caso da NFL em específico, o que mais você tem aprendido nesse relacionamento de negócios no dia a dia com esses profissionais que quando as pessoas
olham falam... O que é tão diferente lá,
exato.
Né?
O que é tão diferente que você fala, meu, é uma coisa assim que no Brasil isso, de repente, ainda é impensável quando você olha o nível de profissionalismo, a maneira como eles veem o negócio, o esporte business.
Eles têm um planejamento, né? Assim, você pega o que... Essa nossa jornada de 15 anos com a NFL era isso, assim. Eles lá atrás, como vocês falaram, assim, eles viram que, beleza, já que o jogo não vem, a gente vai, né, fomentar a base aqui. E, assim, até chegar uma... A gente vai investir, né, assim, sem retorno nenhum, durante muito tempo, assim, de financeiro, né? E a gente vai aumentar a base, porque lá na frente a gente quer realmente começar, talvez, ser um mercado para trazer um jogo, começar a trazer patrocínios, como a gente... hoje, né, tem a XP como patrocinadora, tem a Perdigão, Pizza Hut, KFC, patrocinadores regionais no Brasil. Agora, essa deve aumentar muito com o jogo vindo. A gente tem várias conversas abertas. Então, assim, realmente essa capacidade de planejamento a longo prazo e de esperar essa disponibilidade para investir e realmente colher lá na frente, isso é algo que chama atenção. Né? Assim, a decisão do jogo, né, ela... O jogo está acontecendo no Brasil porque seria o jogo no Estádio Azteca, do México, que está em reforma para a Copa do Mundo. Então, abriu. O jogo esse ano que seria no Azteca foi em Frankfurt, o jogo que a gente foi também. E, de novo, ano que vem... Agora esse ano.
Esse ano.
Você ainda está
entregando 2024, que é 23, mas tudo bem.
Mas esse ano ficou entre Madrid, São Paulo e Rio. Enfim, acabou que São Paulo levou. Então, assim, é algo que eles... De novo, essa expansão internacional é algo muito planejado, muito conversado com todos os donos, os 32 donos, né? 31 mais o Green Bay ali, que é uma coisa diferente.
Bilionários.
Os bilionários.
Os,
né?
Bilionários,
assim, bilionário de... A gente fez a conta outro dia. Dólar, quanto, né? Bilionário de quanto que tinha de bilhões de dólares nessa sala que a gente fez o anúncio do jogo. Era uma coisa louca. Então, assim, então, eles participam muito. Então, tem essa, de novo, essa antecedência. Tudo. O jogo para o Brasil, na verdade, em agosto, quando a coisa foi uma coisa extraordinária, né, que eles perceberam que não seria possível fazer o jogo de novo esse ano no Estádio Azteca. Então, assim, começou essa conversa um pouco até mais em cima. Agora, é um jogo em agosto ano passado para acontecer agora em setembro. Estava em setembro e novembro. Então, mas um ano é um período que eles acham curtíssimo. Sabe, para esse planejamento.
Isso que eles nem entraram ainda no modus operandi Brasil, né?
Então, assim, e aí, de novo, pô, a partir do momento que eles viram que seria possível, visitas técnicas, inúmeras, assim, conversas todo dia, enfim. Então, assim, eu acho que talvez seja o que mais chama atenção. Mas, assim, claro, quando você fala de direitos, né, assim, todas as cifras, assim, os planejamentos, como o americano consegue, né, separar direitos e, assim, uma coisa que para a gente ainda... Está começando a ser um pouquinho até mais comum, assim, mas como a gente consegue desmembrar e, assim, realmente fazer deals diferentes. Na parte de patrocínios, enfim, eu acho que também uma seriedade, tentando decupar aqui. Mas eu acho que talvez, eu acho que essa estratégia, assim, esse planejamento de longo prazo talvez seja o que mais chame a atenção, sabe?
Sensacional.
Que é uma coisa que...
Igual aqui, né? Termina o campeonato estadual, uma semana depois já tá com o campeonato brasileiro.
Não, isso ainda tá no planejamento. Dura as coisas que ainda nem se sabe o que vai ser, né?
Isso para eles é, assim... Estão começando a conviver um pouquinho mais com a nossa realidade, né? Quem sabe que é isso, assim? E para eles é diferente, assim... Mas, assim,
tem alguma história boa do que você está vivenciando que eles olham e falam, mas é
publicável,
assim?
Né?
Publicável.
Então, publicável não. Mas tem situações realmente que os surpreende, assim, que estão começando a... Mas, assim, também abre espaço, né? Assim, a gente ser assim, né? Não é o que a gente gostaria, mas também abre muito mais espaço para quem é local realmente ter um papel importante em qualquer coisa que vem para cá. Porque, assim, não é um país que você consegue...
Não dá para trazer a fórmula pronta e acabou, né?
Com seu know-how lá de fora e achar que você vai plug and play aqui, que não é, sabe? Então, assim, eu acho que... De novo,
talvez essa situação... Frankfurt, talvez eles terminem e falem assim, vamos para Frankfurt de novo.
Fazer dois lá. Mas também, ao mesmo tempo, tem essa paixão, assim, sabe? Tem essa coisa diferente, tem a... De novo, do Embrasa, foi essa vibração que eles viram, assim, que eles veem jogos de futebol aqui.
De lá. Para ver o Embrasa aqui.
Vieram duas pessoas, esse ano tem 4, 5 pessoas.
Esse é o exemplo desse profissionalismo.
É. Exatamente.
O cara vem olhar o que está acontecendo, não, até porque é a marca dele.
A equipe de segurança deles participa do planejamento, da parte de seguros, enfim, eles botam um. É um evento nosso, licenciado oficial, mas eles participam.
Uhum. E eu acho que a gente não tem tempo, mas tudo bem. E como é que você né? Não, cara, não dá aqui. A gente nem entrou enquanto o Gagá joga bola, que é o sobrinho dele que eu conheço.
Ah, é?
Nem entramos nessa.
Tá registrado, vou mostrar pra ele, vai ficar
tá registrado, pô. O Gagá jogava demais, pô. Tem que voltar pro clube que ele jogava antes. Pedro, nesse caminho todo, onde a NFL pode chegar no Brasil?
Pô, boa pergunta. O jogo a gente acredita que realmente vai... Ela vem acelerando bem, né? A gente falou de números assim, mas o jogo a gente acredita que vai... Esse ângulo da curva vai ainda se acentuar. A gente já tem números, né, de essa pesquisa aí que a gente mencionou, Ibope e Pocon, de 35 milhões, são números que a NBA tinha em 2020, então a gente está... Né, chegando ali, como você falou também, é um esporte que tem uma curva de aprendizado diferente, né, assim, então você não precisa entender 100% do esporte, que eu acho que na verdade ninguém no mundo entende, nem o árbitro que tá lá, tô brincando, mas assim, é um esporte complexo, mas você não precisa entender, né, você consegue saber as regras básicas ali, e aí o flag football, né, que agora virou esporte olímpico, é uma grande aposta da NFL também para essa globalização e tudo, acho que a gente tem um projeto de botar mais em escolas aqui de São Paulo também, começar Brasil. Então, assim, eu acho que não sei onde pode chegar. Claro, jamais será maior que o nosso futebol bretão aqui, não tem pretensão e não é o espaço. Mas eu acho que ela tende... É um esporte que quando você conecta, é difícil você desconectar. Ele é um esporte muito engajador, assim. Ele é muito estratégico, né? Quando você percebe que ele não é uma coisa só física, bruta ali, assim, cada play tem algo diferente, assim, o que vai acontecer? Então tem essa coisa de dopamina o tempo inteiro ali, de a expectativa de qual vai ser, eu acho que esse é o fator que mobiliza muito a turma. Eu acho que é continuar esse crescimento, cada vez ser um esporte menos nichado, né? Assim, mais de TV aberta é fundamental, assim, com a gente começar a ver os jovens praticando. Já tem uma cena de futebol americano, tem uma confederação brasileira bem atuante, com números legais, assim, mas ver o esporte mais praticado em escolas, eu acho que é continuar esse crescimento e realmente se consolidar como, assim, acho que não é utópico, um dos principais esportes no Brasil, em termos de, principalmente de audiência.
Audiência, né? Muito bem. Sua hora, meu filho.
Ah, chegou a minha hora?
Chegou sua hora.
Aqui ele já ouviu em alguns momentos. Ele já ouviu em alguns momentos. É outro que está preparado.
Vamos ver se está preparado.
Vamos precisar de mudar, fazer algumas mudanças.
Porque... A gente solta assim no meio. Você vira e fala, agora é a hora minha.
Alguma coisa assim. Porque os caras estão ficando preparados para o final.
Então tá bom. Chegou a hora, mas mesmo assim a gente continua. Né? Solta a vinheta, nada programada. Chegou a hora dele, do momento, George.
Você mencionou que é espírita.
Aham.
Qual foi a maior experiência espiritual da sua vida?
Pô, boa. Nunca tinha refletido sobre. Eu assim, agora, desde que meus filhos nasceram, até eu tô um pouco afastado, mas assim, eu frequentei um centro espírita há muito tempo, assim, muitos anos, eu comecei a escrevi algumas coisas, assim. A primeira vez que eu escrevi alguma coisinha, realmente foi uma experiência diferente, assim, de, enfim, tá, sentir mais uma conexão, assim, com algo que... Mas, assim, acho que a gente falou de algumas... Acho que todas essas sincronicidades, assim, como é que se chama que a gente falou, eu acho que são, né, são coisas que... Kármicas, né, assim, de coisas que são para ser, de tudo, assim. Não sei se qual seria mais, assim, eu acho que o espiritismo me ajuda muito no empreendedorismo, sabe, essa maleabilidade, de novo, esse acreditar realmente que a gente influencia muito as coisas, mas tem certas coisas que já estão um pouco pré-definidas, assim, eu acho que isso me deu um momento que de agência ali que eu estava muito estressado, ainda mais que eu estou hoje, assim, mas realmente ainda querendo controlar demais as coisas, ainda tento, mas menos, assim. O espiritismo, ele veio de uma maneira inusitada, assim, eu sempre gostei muito de ler sobre budismo, enfim, coisas, filosofias, assim, acredito na reencarnação, mas eu fui com um amigo que ia fazer uma cirurgia espiritual, um amigo nadador também, um twin, e fui um dia antes com ele, assim, num centro, e ele, quando eu fui lá para falar com a pessoa, assim, que estava na frente, ele falou umas coisas que eu não entendi, depois que eu entendi, ele falou, você é espírita, você é médium, você tem uma mediunidade forte, você tem que trabalhar. E eu não vinha trabalhando, sabe? Eu vinha... Uma vida... Tava solteiro, enfim, um pouquinho mais...
Carnal, mas...
Tava, assim. E eu acho que foi um momento que aquele... Aí eu... Enfim, talvez até de uma... Patrícia Esteves, que era Nike também, ela falou de um centro que eu comecei aí, foi que eu realmente me encontrei, legal, assim. Então, eu acho que só conectando de volta com o empreendedorismo, com o esporte, assim... O espiritismo, ele me deu muito mais tranquilidade, me fez aceitar melhor muitas situações, assim, me fez compreender muitas coisas que eu antes tinha talvez mais dificuldade e me botou num caminho mais, assim, numa jornada mais de busca de evolução, né? Com ups and downs ali, momentos que eu sinto que eu tô mais, alguns momentos que eu dou uma caída, que eu tô mais estressado, não sei o quê, que, enfim, tem alguma questão... Mas ele, enfim, sempre ando com o evangelho, enfim, na boca. Eu busco, assim, eu rezo, assim, é uma maneira que eu me...
Foca.
Me foco, que ajuda a aterrar e... Eu preciso estar conectado, assim. Quando eu estou desconectado, assim, muito no material, muito na coisa, realmente a coisa dá uma... Eu começo a ser menos feliz, sabe? Então, eu acho que... Era para ser curta a resposta, né?
Mas
é o momento Jorge, a gente nunca sabe o que veio pela frente.
Mas eu acho que
é isso.
Fala bacana.
Muito bem.
Boa.
Pedro Rego Monteiro, sócio-diretor, fundador, Effect Sports.
Prazer,
muita coisa pra gente fazer falar.
Né? Prazer estar com você, assim, com o Jorge conhecendo agora, assim, mas né, acompanhei sua história também desde sempre, assim, né, te falou desde lá de trás, participei da máquina, então é muito bacana. Quase 20 anos depois aí, a gente está...
Um dia ele vai sentar aí, ó. Ele vai sentar aí um dia. Você vai, sentar
eu?
Ele.
Eu?
Ainda, o maquinista mor ainda vai ter que contar suas histórias.
Sobrou para mim.
Sobrou. Um então, dia
isso
tá aconteceu.
Mas tudo bem, enquanto isso não acontece, diariamente magnetosport.com.br, todas as redes sociais também estamos. Obrigado mais uma vez, Pedro.
Obrigadão, Pedro.
Não, prazerzão. Obrigado a vocês pelo convite.
Legal. Valeu.
Bora.
Tchau.
Tchau.